サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, uma pessoa que tem vergonha de falar que já gastou dinheiro pra terminar de ver uma historinha em um jogo mobile. E junto comigo está o Mugi.
Fala pessoal, aqui é o Mugi e uma pessoa que também já gastou muito dinheiro em joguinho de celular, cara. Eu não queria ter lembrado disso, mas beleza.
É complicado porque as coisas estão práticas e, sim, o celular ele dá um jeito de extorquir, assim. Preciso falar como é que foi a experiência comigo, porque eu comecei a jogar um jogo durante a pandemia que era de histórias, é tipo um livrinho de histórias, assim, que você vai comprando as histórias, né? Só que eu tava jogando a história grátis. E na história grátis, no capítulo 6, lá, você é um cara que acabou de entrar lá na universidade. Você tem que escolher entre uma menina ou outra, assim, pra ir pro baile, sabe? Aí fala assim, desbloqueie sua ida ao baile por 3 dólares, né? Falei, ah, tá bom, né? Eu queria muito saber a história. Aí só com a meia digital ele já aprovou pagamento e eu continuei a jogar.
É, né, então, esse é o problema. É tudo muito fácil e rápido. E aí, quando você já foi... Você vê, já foi. Aconteceu. Olha lá.
É, só chega a fatura depois. Isso foi algumas vezes, tá? Eu gastei uns 3 ou 4 capítulos aí, pra vocês falar, tá?
Acho que com jogo de, tipo, dating simulator, assim, essas paradas, assim, eu acho que eu nunca cheguei a gastar. Mas já coçou.
É difícil, cara. Eu sou uma pessoa fofoqueira, preciso falar, sabe? E, mano, não dá quando a pessoa fala assim, ó, continua no próximo episódio, eu não consigo, eu preciso ver. Inclusive, fica aí uma crítica a muitos dos programas coreanos que tem na Netflix, que eles fazem um gancho muito forte pro próximo episódio, sabe? Tô assistindo a Batalha do 100 e todo episódio você não consegue ver quem ganhou, você precisa assistir o próximo, assim, então...
Tô ligado.
É. Mas a conversa de hoje é sobre jogos celular, né? Existe esse universo do mundo de jogos celular desde que os smartphones ganharam, né, esse posicionamento no mercado e hoje é um aparelho de necessidade. E como todo aparelho, né, ele tem que ter fontes de entretenimento, né?
Na real, se você parar pra lembrar, até antes da era do smartphone, a gente já teve joguinho no celular.
É.
Pra chegar um joguinho no celular não demorou muita coisa pra chegar o jogo da cobrinha. Esses joguinhos, cobrinha, Tetris, já teve também. Entendeu? Só que não era uma parada assim, sabe, que você falava, putz, vou jogar uma hora de jogo da cobrinha no celular. Não, era aquela parada de, ah, tá lá. Mas quando chegou a era smartphone, a coisa mudou.
É que assim, eu preciso falar que eu tive um Nokia 3310 em algum momento da minha vida, né?
E eu acho que o jogo da cobrinha desse Nokia é um dos melhores, entendeu? Ou a nostalgia que me fala muito, mas, cara, é...
Não é bom, mas é funcional, né? Então, ah, cara, quando você tá no tédio, ele funciona, né? E o Nokia 3310 tinha mais 2 outros jogos, mas um deles era o jogo da motinho, cara. Claro, você tinha que abstrair muito pra aquilo virar uma moto, né? Mas é isso. Nós somos millennials, tá? Então a gente teve aparelhos de monocor, assim, etc. Você teve, né, Mug? Espero que sim.
Tive. Meu primeiro celular era um Aiko. Foi um Aiko. O nome, tipo, era mó diferente, mas ele era bonitinho. Eu lembro que ele... A diferença dele é que você não vai encontrar ele, tipo, fácil de procurar. Mas nessa época do Nokia, ele já era um celular de flip, entendeu? Então, tipo, era um... Puta diferença, tá ligado?
Maluco, o celular de flip, pra quem gosta de tokusatsu, pra quem gosta de anime, mano, é a parada.
Nossa, velho.
Você fica o dia inteiro brincando com aquilo. Você não precisa de jogo da cobrinha, você só precisa do flip, é isso.
É.
Eu sou uma pessoa que jogou videogame em console, né, pelo resto da vida, assim, pela vida inteira. Desde que eu conheço como gente, eu jogo jogo de videogame em console. E jogar... No celular, o celular, o aparelho, o telefone, a gente, pô, usava telefone de disco, né? Depois vem as teclas e tal. Então a gente acompanhou toda essa evolução até chegar no telefone, né? A telefonia móvel. E aí viram os smartphones e jogar no celular parece algo estranho.
Acho que também a grande mudança foi a tela ser grande, né? Quando você passou a ter o celular sendo a tela toda, o pessoal conseguiu ver o potencial de colocar jogos interessantes, assim, maiores, né? E, cara, é aquela parada, tá fácil, tá na mão. Você tirou do bolso e jogou, entendeu? Acho que também essa é uma das paradas que tanto atrai os jogos mobile pra todo mundo, né?
É, assim, em algum momento antes dos smartphones, né, os jogos... Conforme os celulares eles foram evoluindo, a gente teve a evolução daqueles jogos por Java 2ME, etc. Que você comprava, por muita dificuldade você conseguia comprar um jogo. Sei lá, era muito complicado, mas já tinha, né?
Hoje pra comprar um jogo é só você entrar na Play Store ou na Apple Store e tá lá, pronto, acabou.
É, muito prático, né? Naquela época você tinha que navegar por menus de uma forma muito complicada. Hoje em dia 2 toques é isso, né?
Sim, cara.
Você não precisa nem tocar, você fala pro seu assistente comprar, né? Ou baixar. Mas eu lembro muito claramente quando eu joguei o primeiro jogo, tipo, num smartphone, assim, sabe? Eu já trabalhava com jogos, né? Foi meu primeiro emprego trabalhando com desenvolvimento de jogos, né? E a gente tava desenvolvendo um jogo que também ia funcionar no celular, mas eu lembro que o meu chefe, na época, falou assim, cara, joga esse jogo aqui que você precisa jogar. Tipo, eu nunca tinha jogado jogo no smartphone e tal. E era Game Dev Story. Você já jogou Game Dev Story?
Não, mas ele parece ser um jogo de, sei lá, de desenvolvedores.
Ele é um jogo em que você simula, não simula, você gerencia uma empresa de desenvolvimento de jogos, tá?
Ah, entendi, entendi. De quando, mais ou menos?
Então, esse jogo foi lançado em 97, e aí ele foi lançado pra Windows. Aí a galera portou ele pros dispositivos móveis, ele chegou no Nintendo Switch também. Quem nunca jogou jogos da Kairos Soft, eles são muito bons, é uma gracinha. E aí, eles pegaram o mesmo modelo do jogo e refizeram ele pra vários outros estilos. Então, pô, tem o Game Dev Story, tem, sei lá, o Shopping Story, sabe? Você cria um shopping, ou tem um que também é muito bom, que você cria uma escola, né? E esse é mais legal, porque pra quem gosta de cultura japonesa mesmo, aí você cria uma escolazinha japonesa, porque a Kairos Soft é uma empresa japonesa. E eu sou muito fã dessas pessoas, tá? Mas, Mug, a minha experiência jogando foi excepcional, porque eu já era, na época, um jogador portátil, né? De console portátil. Tipo, eu tinha um Nintendo DS na época, né? Nintendo DS foi uma revolução pra mim, né? Pô, jogar e tal. Eu não tive um Game Boy. Então, cara, a capacidade de jogar no iPhone, sabe, mobile, assim, pra mim foi disruptivo o negócio. Eu falei, que? Sabe, tô jogando um jogo nessa qualidade no iPhone. O iPhone consegue rodar esse jogo nessa qualidade. Então, mano, pra mim foi, pô, explodiu a cabeça, sabe?
Exatamente, eu sei essa sensação. O meu primeiro jogo que eu joguei, eu tô tentando achar quando que ele foi lançado, cara. Mas eu não tô conseguindo encontrar, não. Mas se você procurar no YouTube, você vai ver que tem vídeos muito antigos disso daí. Chama Wind Runner. Ele é um jogo que o meu amigo Rods que me indicou. Eu vou falar um paralelo que vai ser mais fácil de entender. Você lembra de Robotic Unicorn Attack?
Sim. Inclusive, a versão metal dele é um dos melhores jogos runner que tem.
Então, exatamente. O Wind Runner era tipo um Robotic Unicorn Attack. Só que é com os plus e extras de mobile, que quando você ia passando de fases, você ia coletando as coisinhas e você podia fazendo os upgrades pra você ir mais rápido. Conseguir, tipo, bursts e, tipo, novas montarias. Ou gastar dinheiro pra tudo isso, né? Então, enfim.
Qual caminho você tomou?
Não, e pior que esse daí, eu tava safe ainda, tá? Eu fui tudo no free to play ali, tá ligado?
Aham, você não tinha cartão de crédito ainda, né? Aham.
Então, talvez eu não... Eu tinha, mas não tinha que aceitava nas stores, entendeu? Aham.
Ah, é, tinha essa, né? Nossos cartões não passavam nas lojas, né?
Exatamente, exatamente, cara. Mas, cara, o Windrunner foi um jogo que... se você procurar, eu acho ele muito bonito também. E eu falava, mano, isso tá rodando num celular. Ele é bonitinho. Eu acho que essa é a parada. Quando você pega pra ver um jogo no celular e vê como ele é bonito nele... Você vê o assim, tipo, cara, isso vai ser o futuro, entendeu? É isso.
É bem isso mesmo. Eu lembro que depois eu fui trabalhar com desenvolvimento nativo para iPhone, né? E em algum momento eu testei um jogo 3D no iPhone. Pô, em 2011, cara, sabe? No iPhone 3G, 3GS. Eu falei, mano, como que isso aqui tá rodando aqui, sabe? Na era que a gente tava no PS3, né, tal. Claro, não tô comparando os gráficos, mas era impressionante, né? O mobile veio pra ser disruptivo. Só que eu sinto que ele tem muito preconceito, sabe, em cima dele.
Eu não sinto, eu tenho certeza que tem. Tem muita gente que fala assim, ah, eu gosto de jogar videogame. O que você tá jogando hoje em dia? Ah, eu jogo Wild Rift.
LoL Mobile.
Isso, LoL Mobile. Aí vai ter uma rixa de gente que fala, ah, mas isso não é nem LoL, tá ligado? Nem e por aí vai, não sei o quê. O seu tipo de jogo ideal tem que ser o que te agrada. Se isso tá agradando pra você... Deixa ser a pessoa ser feliz, tá ligado? Eu sou sempre muito dessa, entendeu?
Eu acho que esses carentes que menosprezam, sabe? Eles não fazem ideia da dimensão do mercado mobile, dos jogos mobile, porque hoje é o que move a indústria praticamente. Claro, porra, muitos jogos AAA, eles movimentam milhões de dólares e dinheiros, né? Mas o mercado mobile, pela grande cidade, pela variedade de jogos, sabe? Ela mantém a indústria, sabe? Viva. Porra, eu conheço gente que... Ah, pô, beleza, joga Candy Crush e tal. Cara, por que que isso não é tão qual um jogo como qualquer outro que você já jogou, sabe? É um jogo. Pela definição de jogo, é um jogo. Tem uma condição de vitória, tem um loop, sabe? Enfim, pode não ser um jogo 3D, sabe, com gráficos realistas, mas é um jogo tal qual como qualquer outro, né? Eu acho que tem muito jogo que... tem pessoas que são assíduas e tem clãs e grupos, etc, que se organizam tal qual com qualquer outro jogo grande, sei lá, Clash of Clans, tá ligado?
É, tem isso, e tem talvez até mais assíduas do que alguns jogos, entendeu?
É, mano, o meu dentista joga Clash of Clans, tá ligado? Às vezes eu vou, e é um saco isso, às vezes eu vou lá, ele, pô, vai fazer limpeza no dente, tá? E fica falando de quão incrível foi as partidas dele, sabe? E eu lá, com a boca aberta, mas a parada é, mano, existem comunidades gigantescas que são assíduas de jogos mobile, sabe? E se criam comunidades, e que é muito melhor do que essa galera que joga PC e é chatona, né?
O jogo que eu mais joguei mobile por muito tempo, hoje eu não sou mais dessa parada, foi o Summoner's Wars. É um joguinho que eu acho que, na época que ele começou, ele era um dos jogos mais rentáveis da Play Store. Eu lembro que ele foi citado, assim, entendeu? Ele ficou assim por um ano e pouco, dois, eu acho, entendeu?
É, isso lá em 2013, né? Por aí, né?
Isso, exatamente. Então, tinha muita gente que jogava ele assiduamente, entendeu? Tipo, de uma parada assim... Meu, eu já participei de guild e já fui guild master desse jogo. De uma coisa assim, sabe? Muito regrada. O pessoal era, tipo, muito regradinho. E eu saí dessa vida, mas ainda hoje o pessoal é muito regrado com isso daí de jogar no Summoner's Wars, entendeu? Por exemplo, de ter uma guilda consistente, todo mundo jogar, não sei o que, papapi, papapó. Você vê que, tipo, tem uma galera que, tipo, se empenha nisso daí, entendeu? Tal qual quanto pessoas se empenham em jogos normais, entendeu? Tipo, normais, digamos assim, não mobiles, né?
Não, pra caralho. Eu tenho... Que nem eu tava falando do meu dentista, claro, não é que eu tô menosprezando a experiência dele, mas, pô, ele me contou, né, que eu com a boca aberta lá não podia nem retrucar. Ele tava me contando que ele encontrou o grupo dele de Clash of Clans e eles saem regularmente pra, tipo, tomar cerveja. Tipo, a galera tem, sei lá, uns 40 anos, tá ligado? Cara, eu acho isso fenomenal, mano. Eu sou tão jogador assíduo, Mugi, que eu comprei uma tablet pra mim.
Ah! Eu, na época do Summoner's Wars, eu gastei uma notinha num tablet top, velho, só pra poder ficar jogando ele, entendeu? Não tinha como não acontecer isso também pra mim, não, velho. Eu gastei uma notinha, comprei um tablet top. Hoje em dia, eu não tenho nenhum mobile que eu sou tão assíduo quanto eu já fui com o Summoner's Wars, entendeu? Mas eu já fui, assim, já comprei.
É, eu fui assíduo com muitos jogos, cara. Tem muito jogo da Kairosoft que não falei, eu sou muito fã, eu fui bastante assíduo, sabe? Porque, mano, época que eu tava pegando trem, tá ligado? E indo trabalhar e tal, tava no transporte público, mano, era a minha salvação. Não vou nem falar de emulador, porque também baixei emulador no Android e tal, e joguei bastante, sabe?
Eu acho que, assim, emulador dá pra ser um papo pra um outro cast, tá ligado?
Justo.
Hoje vamos falar sobre o que é nativo mobile, tá ligado? Porque o mundo de emulação também é muito grande, dá pra gente falar muita coisa, e obviamente, emulação funciona nos mobiles, mas emulação também funciona nos consoles atuais, entendeu? Então, tipo, acho que dá pra pensar isso... pra um outro cast. Se vocês quiserem outro cast de emulação, entra no Discord e fala assim, quero um cast de emulação.
Mas aí vem com a tarjinha na foto, assim, pra ninguém identificar, né?
É papo meio proibido, às vezes.
É, né? A Nintendo tá de olho, né? Não, nada a ver. Mas olha só, eu... Tem muitos jogos que eu joguei bastante, né? Grande parte dos jogos casuais eu joguei, Plants vs Zombies, Cut the Rope, sabe? Doodle Jump e tal, que são muito bons, tá?
Uhum.
Tem muitos jogos que eu fui assíduo. Tem um deles, que era da Nintendo, eu adorava, que é o Dragalia Lost.
Ah, eu sei, eu joguei um pouquinho isso daí. Não fui tão assíduo, mas é que durante a época do
Você consegue, vai.
Do Dragalia Lost, enfim, eu não sei se falei certo, eu jogava o Summoner's Wars.
Nossa, sério?
Sim. O Summoner's Wars eu joguei por um bom tempo, velho.
Caramba. Mas Dragalia Lost, cara, ele é bom. E é uma pena que a Nintendo encerrou esse jogo. Mas ele tem uma história parecida com Genshin Impact. Tem o herói, perde a irmã vira do mal, né? E aí você vai recrutando heróis e aí você vai entrando em dungeons, né? Você tem até 4 heróis, heróis elementais, né? Aí você vai usando as habilidades deles e tal. E é viciante, porque você vai upando e tudo mais, né? E a história também é boa, né? Então, muitas vezes o nível de dificuldade aumenta progressivamente, né? Então tem uma hora que você fica muito difícil de upar. Mas ele funcionava tão bem, porque além da história, tinha multiplayer que você jogava na arena, e o multiplayer funcionava muito bem. Eu lembro que eu realmente chegava em casa, eu conectava no Wi-Fi e ficava uma hora jogando o jogo, tá ligado? Um jogo mobile. Então, às vezes eu tinha que me regular pra parar, né? O único problema é que ele era gacha, né? Então, aí você fica com aquele, pô, vou gastar. Mas nunca gastei com ele. Então,
Summoner's Wars é gacha também, né? Tipo, tem muito jogo que é gacha. E é isso que é o problema. É essa sensação que você quer ter. Que, na verdade, que a empresa quer que você tenha, de conseguir as coisas, entendeu? Que, tipo, outras pessoas não conseguem e por aí vai. E te faz, induz a você comprar e gastar dinheirinho, entendeu?
O sentimento do gacha é igual de você girar uma roleta, você apostar. É uma aposta.
É a sensação de cassino.
É. A diferença é que você tem, às vezes, você tem vitórias garantidas conforme você vai, o pitch do jogo vai aumentando.
É, então... tem o pitch time, né? Que é quando, tipo, o jogo, ele... Depois de você ter tentado muito, ele te coloca alguma coisa boa ali, né? Tem alguns jogos que, tipo, pitch time é muito grande, tem outros que são ok. Nunca vai ter um pitch time, tipo, meio baixo. E tem uns que não tem pitch time, que é o caso do Summer's Wars.
Não tem?
Não tem.
Que absurdo,
não, cara. Não tem. Você pode gastar, talvez, R$500 em summons e fazer várias gachas ali e não vir nada. Não que talvez já tenha acontecido isso comigo, mas pode acontecer.
É, não, é só que, né, R$500 é um número fictício, entre muitas aspas.
Exato.
Né? É, tem esses termos whales, né, nos jogos mobile, que é aquela pessoa que gasta muito, né? Ela, o dinheiro que ela recebe, ela gasta. Os jogos mobile ganham dinheiro com esses whales, né? Os gachas ganham dinheiro com isso, né? Eu sei, Mug, porque eu já desenvolvi um sistema de loot box, cara. E é feito pra pegar a galera que é whale, tá ligado? Não é feito pra galera comum que joga tipo whale, assim. Então, é muito baseado no sentimento. Por isso que o gacha tem todo aquele sentimento. Quando você tira alguma coisa 4, 5 estrelas, né? Tem uma animação diferente, tem toda aquela emoção. Você fica, eu sou incrível, tá ligado? Eu sou muito foda porque eu consegui tirar um número aleatório aqui que veio uma coisa exclusiva pra mim. É foda, cara. Tem um episódio de Agretsuko que ela gasta com DLCs no jogo, assim, é bem parecido.
Eu acho que a grande maioria dos jogos atualmente que a gente tem, eles, assim, pegam nessa parada de gacha, né? Até jogos grandes que não são mobile caem nisso, mas tem um jogo ou outro que acaba saindo um pouco disso, né? E você acaba gastando no jogo com, sei lá, às vezes cosmético. Eu gosto da ideia de jogos que são pay to help e não pay to win. Então, por exemplo, você ter, tipo, alguma coisa pra gastar ali que vai te fazer uma evolução um pouco mais rápida, mas que você poderia fazer tudo no jogo sem isso também, entendeu? Eu vou colocar aí, eu acho que teve alguns jogos mobiles que foram extremamente impactantes pro mundo, assim, né? Para o cenário mundial mesmo, até. Esse daí eu posso com certeza falar o cenário mundial, porque a gente já falou aqui uma hora, foi o Pokémon GO. E o Pokémon GO, ele não é um gacha. Ele é um gacha, talvez, dos ovinhos ali, quando você pega, mas não é um gacha, tipo, que você vai gastar dinheiro para conseguir a coisa ali que você quer, entendeu? Você vai gastar dinheiro, às vezes, para poder, tipo, conseguir mais item, não sei o quê, melhorar a sua conta, por aí vai. Mas ele em si, você não vai gastar dinheiro pra conseguir o bonequinho melhor ali, entendeu? E por aí vai.
É, eu acho que eu nunca gastei dinheiro com Pokémon GO, pensando bem.
É que também eu acho que se você tem um ginásio perto, você não precisa. Tem por que gastar dinheiro. Você coloca o seu... A cada 2 dias que você consegue colocar o seu Pokémonzinho no seu ginásio lá, ele vai te retornar 200 de dinheiro pra você gastar em coisa por lá, entendeu?
Ah, então... E Pokémon GO é curioso porque ele alcançou o público geral de uma forma que muitos outros jogos não tinham alcançado, né? Quem já era fã de Pokémon reclamou porque não tinha as mecânicas que eles gostavam de Pokémon A, né? Mas Pokémon GO, não vou falar que salvou a franquia Pokémon, porque a franquia Pokémon não precisa ser salva, né? Ela por si só já fatura. Mas que ela atingiu um novo público inalcançável com os jogos tradicionais é fato. E inacreditável a evolução que é Pokémon GO quando foi lançado na época de... Você sair na rua, todo mundo tá jogando.
Foi uma febre, cara. Foi uma febre.
Mano, você ir na Paulista e tá todo mundo com o celular na mão e grupos e... Mano, eu lembro que... Pô, o pessoal que eu tava trabalhando numa empresa, galera que nem gostava de coisa nerd e tal, tava falando do jogo, sabe? E, pô, até hoje o jogo tá faturando uma grana, sabe? Ele ainda tá nos top charts, nos top 10 de faturamento, né? É um caso excepcional o Pokémon GO, né?
E é um caso que dá pra falar assim, olha, dá pra você faturar sem gacha, entendeu?
Concordo. Mas uma coisa que eu acho importante do Pokémon GO é como que a perspectiva do jogo mobile, porque ele é um jogo mobile, ele foi feito como um jogo mobile, ele tem a experiência de jogo mobile. Como que ele modificou a experiência de muita gente que jogava Pokémon. Porque por mais que os saudosistas gostem, e eu também gosto da exploração do mundo igual um RPG, eu acho que as mecânicas de Pokémon GO facilitam tanto na experiência do jogador, etc, que elas revisitaram, e eu tenho certeza que a Nintendo revisitou os próprios jogos de Pokémon pra ver como é que eles implantavam, porque Pokémon Let's Go surgiu daí, né? Na facilidade de você só arremessar bolinha e capturar tal, né? Então eu acho que a gente, através de jogos mobile, a gente precisa estudar os jogos mobile melhor pra entender como que o jogador hoje trabalha, funciona e assim por diante, né? Eu acho Pokémon GO um caso de estudo forte, sabe?
É, eu acho um ótimo case de sucesso, tá ligado? Tipo, que você pode falar assim, olha, isso é um jogo mobile que teve sucesso? Acho que é uma das primeiras coisas que eu vou pensar é Pokémon GO, entendeu? É um jogo realmente que... Ele rompeu fronteiras. Tipo, você provavelmente, na sua família, você tem alguém dentro da sua família que não gosta de Pokémon, não era um Pokéfã, um Pokémoníaco, ou criança, ou qualquer outra coisa, e que jogou Pokémon GO.
É minha irmã. Minha irmã também. É foda, eu lembro de coisas que eu fiz sem jogar Pokémon GO, cara. Eu tava muito viciado na época, sabe? De eu parar de andar de transporte público em alguns pedaços pra andar a pé, porque eu queria faturar uns negócios, sabe? Queria chocar o ovo. Mano, eu lembro que uma vez eu e um colega do trabalho, mano, a gente tava voltando 8 horas da noite, tipo, 9 horas da noite, a gente falou, cara, vamos lá na Praça do Pôr do Sol, a gente trabalhava lá em Pinheiros. Vamos lá na Praça do Pôr do Sol, porque lá tem pouco stop, tá ligado? Mano, 9 horas da noite, nós e os Noia lá, a gente com o celular na mão, procurando, caçando Pokémon, sabe? Mano, hoje não dá pra fazer isso, sei lá, tem medo, né? Não faz tanto tempo, mas é umas loucuras sim, sabe, na época. E eu fazia muito.
Uhum.
É uma revolução que eles não conseguiram fazer igual. Não existe um jogo parecido até hoje em dia. Tentaram, mas não conseguiram. Tentaram com Pikmin, tentaram com Harry Potter e não foi.
É, exatamente. É, assim, eu acho que se você parar pra pensar, quando eu falo, tipo, de momentos de que, tipo, esses jogos que tiveram seus grandes momentos, assim, sabe? Tipo, todo mundo falava sobre. Eu acho que lá no começo mesmo, tinha dois grandes jogos, tipo, no começo dos jogos do smartphone, né? Que era o Fruit Ninja e o Angry Birds. Mas, tipo, se você parar pra pensar, eles, beleza, eram joguinhos casuais, que, tipo, o pessoal colocava pra poder jogar, enfim. E, tipo, era só mais um joguinho. Ninguém, tipo, fala, puta, Angry Birds, tá ligado? Não sei o quê. Vamos nos juntar pra jogar Angry Birds, não sei o quê, entendeu? Tipo, não era essa pegada. Isso daí aconteceu mesmo quando acho que chegou outros jogos, mas fervorosamente, cara, o Pokémon GO, eu acho que fez isso. E mais recentemente, né, tipo, os jogos que eu acho que mais recentes que eu acho que eu posso listar aqui, tipo, mobile, que foram grandes casos de sucesso, é o Free Fire, que também, cara, tipo, é uma febre também, e o Genshin Impact, que embora deu uma queda forte depois do seu lançamento, né, ainda é uma parada que eles conseguiram fazer uma fanbase formada ali, que ficou muito fiel a ele, né? A fazer, tipo, pessoas fazerem vários cosplays disso, não sei o quê. Eles montaram uma base fiel ali deles, né?
É, o Genshin, a parada é um nicho, né?
É nicho.
Ele não consegue atingir o público geral, né? Free Fire já consegue, né? Já é um pouco diferente, né?
Free Fire eu vejo que, tipo, qual que foi a pegada, eu acho que também forte do Free Fire? Ele chegou junto com, mais ou menos na mesma época, de um outro jogo que veio mobile muito forte na mesma pegada, que foi o COD Mobile. Só que COD Mobile, pra você jogar ele, você tinha que ter um celularzinho razoável. O Free Fire roda numa batata. É. Atualmente o Free Fire, ele é... O Tibia da geração, tá ligado? Que o Tibia também é em qualquer lugar. O Free Fire roda numa batata, velho. Na moral, velho.
Caralho, eu achei essa melhor analogia que você podia fazer, cara. Só Milena vai entender isso também. Ninguém com menos de 30 anos vai entender.
É, porque olha, eu vejo tipo celularzinho muito meia boca, muito ruizinho. E cara, os moleques piada da vida, cara, jogam Free Fire lá, amassando a galera ainda, tá ligado?
É, o Free Fire, ele pegou mais aqui no Brasil por causa que, bom, a gente nasceu jogando CS, né? Então, é acessível pra galera pra quem tem baixa renda, tem um celular que, pô, não é um iPhone, sabe, etc. Mas consegue jogar no Android. Então, pegou mais aqui no Brasil. O jogo que é top charts, assim, é um dos maiores, mais ou menos, nesse estilo, é PUBG, né? PUBG Mobile, mano, não tem comparação, tá ligado?
Só que aí cai aquela parada, realmente, tipo, o PUBG, eu acho que ele não precisa de um celular tão forte quanto o COD Mobile, mas ainda assim, ele, mano, Free Fire, tipo, ele vai ser otimizado, tipo, num celular de 900 conto, tá ligado? O PUBG, se você pegar um celular de 900 conto, você chega até a tela de lobby, vai.
É, acho que dá pra otimizar, né? Agora, o Genshin, cara, eu acho que as pessoas jogam ainda mais no computador do que no mobile, eu não tenho certeza. Possivelmente é mais mobile. Mas eu acho incrível ele ser um jogo híbrido, tá? Porque a experiência que eu tenho no PC, eu tenho no mobile.
Sim, exatamente. Eu vou te falar, eu comecei a jogar Genshin pelo PC. E eu migrei pro celular depois, viu? Eu acho que eu prefiro jogar hoje Genshin no celular do que no PC.
É, eu prefiro jogar qualquer coisa no celular do que no PC, né? Que, pô, dá facilidade, né?
A opção de você poder jogar deitado de bruços na sua cama é muito viável, né? Tipo, de falar, ah... Bora.
É, a parada é conviver com outras pessoas até jogando, né? Porque, pô, às vezes você tá jogando... Sei lá, tô com minha esposa, tô conversando, né, tal. Então, tô assistindo outra coisa, na TV e jogando, né?
Ó, mas aí você vai entrar numa parada que eu quero colocar e conversar sobre. Porque eu já tive muitas chamadas de atenção sobre isso. De você tá jogando enquanto conversa com alguém ou faz outra coisa. Aí a gente vai entrar no ponto. O quanto... que você se vicia mais fácil jogando mobile por conta da facilidade de estar ali no seu bolso o celular e já poder jogar, entendeu?
A contraparte, assim, eu acho que você jogar no celular tem o mesmo nível de vício ou geração de vício que você usar Instagram e ficar rolando a feed lá, o TikTok, etc.
Concordo.
É a mesma coisa.
Concordo. Só que você sabe que na grande maioria das pessoas, elas têm uma visão que é muito mais plausível a quem tá, tipo, scrollando o Instagram do que quem tá jogando, né?
Ah, eu não vejo. Eu entendo esse pensamento, mas eu não vejo porque, cara, alguém que tá vendo os stories, tá assistindo um vídeo, um Reels, tal, tá preso, você não pode parar, sabe?
Eu concordo. Mas, assim, sei lá, ao menos por experiência minha, o que eu sinto é isso, entendeu? Que, tipo, quem tá preso no celular por conta de redes sociais, por conta de... sei lá, tá vendo um vídeo, coisa do gênero, a grande maioria das pessoas acha isso mais tranquilo do que tá preso no celular porque tá jogando, entendeu?
Não, entendo, mas assim, vício é do mesmo jeito, a parada é vício de celular, não é necessariamente o jogo, né? É que depende do jogo que você tá jogando também. Pô, se eu tiver jogando Pokémon Unite, cara, aí não dá, vou ter que esperar a partida acabar, sabe? Mas, pô, se alguém me pedir alguma coisa, pô, abre a porta aqui pra mim, eu levanto com o meu celular, abre a porta e continuo jogando, né? Ainda é melhor do que estar no PC.
E aí, você falando de Pokémon Unite, né, a gente... Vou abrir pra falar, assim, de MOBAs que tem no celular. E isso daí era uma parada que, pra mim, quando eu comecei a jogar LoL, eu falava, mano, MOBA no celular não vai ter como ser viável. E eu fui redondamente retrucado, hein? Porque, olha, o quanto de MOBA depois foi vindo e foi chegando, tá ligado? E se instalando no celular, não esperava por isso, tá? Porque... quando eu pensava em jogar LoL, eu falava, mano, é muita coisinha. Tem muita coisa pra você fazer no teclado e mouse. Não tem como você adaptar isso pro celular. E eles conseguiram adaptar. Obviamente, ficou algumas coisinhas talvez um pouco mais dinâmicas e reduzidas ali, né? Então, tipo, o tempo que você vai fazer de uma partida de Wild Rift não vai ser o mesmo tempo de uma partida de LoL do PC. Porque se você ficasse com o seu celular na mão por 1h20, você ia derreter o seu celular com a sua mão, entendeu? Eles fizeram as adequações necessárias e conseguiram adaptar isso de uma forma bem viável, entendeu? Bem bacana isso daí, que provou pra mim, ao menos, que a gente sempre pode estar muito, muito errado, entendeu?
É, claro que esse mercado tá tudo com a Tencent agora, né? Eles dominam o mercado de MOBA pra celular e etc, né? Eles já tinham outras experiências. O bom disso é que, assim, óbvio, eu gosto mais de jogar Pokémon Unite no Switch do que no celular. Nem tem no celular, né?
Eu prefiro também. E aí é uma parada que, tipo, eu prefiro jogar o Genshin Impact no celular do que no PC. Mas talvez, realmente, talvez, agora parando pra pensar, se tivesse Genshin Impact no Switch, talvez eu preferia jogar no Switch, viu?
Então, era pra ter. Só que até hoje eles não lançaram, porque eles anunciaram, né? Eles falaram que ia ter, né? Tô esperando até hoje, né?
Enfim. Esperando até hoje também.
Você sabe que o Wild Rift era pra ter também, né? A Riot anunciou e nunca lançou.
Sério? Eu não sabia.
Eles anunciaram naquele evento de 10 anos de League of Legends lá que ia ter pro Switch, né? Só que nunca lançou.
Pokémon Unite no Switchzinho é muito gostoso de jogar. Eu lembro que lançou também o... Não sei se ainda tem, como que tá, o Arena of Valor. Só que eu lembro que também, por exemplo, uma parada que eu achei meio bizarra. Por exemplo, o Arena of Valor... Se eu não me engano, se você jogasse no Switch, você não jogava junto com pessoas do celular. Já o Pokémon Unite é a porra toda junto e misturada, entendeu? Então, tipo, ele é extremamente crossplay. Isso foi o grande acerto deles, entendeu? Porque o Arena of Valor, ele meio, acho que... Não sei, posso estar errado, tá? Me desculpem se eu tô... Falando merda aqui, tá? Mas pra mim, o Arena of Valor morreu no Switch, entendeu? Porque... Não vejo muito falando. Acho que o Arena of Valor tem uma caidinha de qualquer jeito, né? Mas enfim. Já o Pokémon Unite, cara, mano, na moral, você ter ele crossplay é uma parada muito, muito dinâmica. Porque, por exemplo, nem todos os meus amigos têm Switch, mas todo mundo tem um celularzinho. Então, quem tem Switch joga no Switch, quem tem celularzinho joga no celularzinho e tá todo mundo junto, tá ligado? Isso eu acho bem bacana.
Em última empresa que eu trabalhei, a gente fez um campeonato de Wild Rift, né? E a gente fez de Wild Rift, não de LoL no PC, porque a gente queria que fosse mais inclusivo e que mais pessoas participassem, né? Então, facilitou. E eu concordo com isso. Acho que a perspectiva de você poder jogar com mais pessoas no mobile facilita tanto isso, sabe? O único problema é que, por exemplo, quando eu tô no PC, eu tenho a possibilidade de entrar no Discord, conversar com as pessoas e tal. Não é que eu não tenha isso no mobile, mas eu acho mais difícil. Se eu for entrar no mobile pelo Discord e tal, até conecto o microfone, mas ele fica em segundo plano, é difícil mutar. Enfim, tem várias coisas, né?
Tem um outro jogo também que ele tem a versão mobile, mas eu não sei, eu nunca joguei e eu queria saber de você. E eu não sei se, tipo, ele é tão difundido pra jogar mobile, mas é um jogo muito grande, que é o Fortnite, né?
Aham.
E você já chegou a jogar? Porque, cara, quando... Assim, o Fortnite, embora ele tenha mobile, quando eu penso em Fortnite, eu não consigo pensar em jogar Fortnite mobile também, entendeu?
É, porque ele tem muita ação, né? Mas é bem adaptado. Ele funciona, funciona bem, sabe? É que hoje a gente é muito millennial. A gente, cara, muita dificuldade pra fazer as coisas. Eu prefiro jogar Fortnite no controle, porque tem várias ações que tem que fazer, pular, atirar, etc. Até no PC é melhor, né? Porque eu controlo com o mouse. Só que eu vejo os guris, a galerinha jogando no celular, no mobile, cara, eles fazem ações que eu não faria no PC, no celular. Então, a galera já tá adaptada, a galera não sabe mais usar o PC. Se eu der um mouse na mão de uma criança, ela não sabe o que fazer com aquilo. Mas se eu colocar um celular na mão, ela sabe o que fazer, porque ela já tá adaptada àquilo. A gente que tá defasado. A tendência é as coisas funcionarem no mobile, tá ligado?
Pode ser isso. Pode ser que eu só esteja velho.
E é por isso que eu quero muito que o Switch, novo Switch que vai vir, né, da Nintendo, quando lançar, que continue com a perspectiva mobile, porque eu acho que essa possibilidade dos desenvolvedores poderem portar jogos de mobile pro Switch é muito boa. A gente tem uma gama muito grande de jogos bons em mobile que eles dificilmente chegam nos consoles assim, eles têm que ter muita adaptação pro console, sabe? Mas no Switch funciona, não só por causa da arquitetura, mas pela possibilidade de você jogar por móvel, assim. Então, ele tem controles mais fáceis, ele é pensado pra ser de uma forma mais fácil, sabe? É dinâmica mais fácil, mas não deixa do jogo ser menos divertido, sabe? Mas eu queria entrar numa nova categoria, Molo, de jogos, que eu não sei o quanto que você gosta de jogar, que são jogos idle games. Idle Games são aqueles jogos que você faz alguma coisa, alguma ação, deixa lá parado, né? Ele vai funcionar o jogo parado, as coisas vão acontecer, né? Ou você pode ir acelerando, fazendo outras ações, apertando, né, etc. Qual que é o seu costume de jogar jogo idle? Você já jogou jogo idle?
Eu não sei até onde que é considerado um jogo idle, tá? Por exemplo, um jogo que eu acho que ele é semi-idle e por aí vai, né? É o Arena... AFK Arena?
AFK Arena é jogo idle,
é. Então, AFK Arena. Porque você deixa lá, tipo, as coisas rolando, mas você ainda tem muita coisa que você faz também, né? Tipo, você acaba deixando... Eu acho que a parte, tipo, de deixar as coisas ali, tipo, rolando, do AFK Arena, é menor do que, tipo, da maioria dos jogos idol, entendeu? Mas, cara, é um jogo que me interessa, justamente por não ter que se preocupar com algumas coisas, entendeu? Mas eu tive poucas experiências com o jogo idol, entendeu?
Ah, você não jogou Pokémon Quest?
Cara, Pokémon Quest eu joguei, mas parei.
Então você não é uma pessoa que jogou idol.
É, entendeu? Eu joguei um pouquinho.
Eu descobri que eu sou uma pessoa viciada em idol e existe um motivo, tá? Eu amo progressão. Esse é o motivo que eu gosto de jogos de RPG. Eu amo progredir, eu amo ver evolução, tá ligado? E jogos mobile tem muita progressão por si só. Só que jogos idol explora a progressão ao máximo, tá ligado? Vou falar um jogo que eu joguei que é o Magic School, alguma coisa assim. Mano, eles imitaram Harry Potter. Eles pegaram o conceito de Harry Potter e falaram: vamos fazer isso, só que sem a Warner processar a gente, né? Aí, ao invés do Dumbledore, tem o professor Drumbling Droblesque, sabe? Tipo, e é um velho lá. Então você vai construindo uma escola de magia, né? E você aperta uma coisinha, nasceu uma classe aqui, né? Aí chega dois aluninhos, começa a fazer, você começa a ganhar graninha. Aí o professor Drumbling Droblesque fala: aperte ali, ó. Aí você aperta, criou uma outra coisinha, você, caralho, tá criando, né? Tá progredindo. Você espera mais uns minutinhos, você fez uma outra coisinha, depois fez uma outra coisa, contratou um professor e tal. Você vê se o Scott tá crescendo e fala: muito bem, parabéns, você é incrível. E você com aquela sua autoestima baixa lá, você fala: caramba, eu sou bom, né? E quando você vê, você já gastou dinheiro. Porque os jogos idol, parada é a seguinte: você faz 5 ações e pula uma publicidade na tua cara. E aí você, tá, 30 segundos, vamos lá, 15 segundos, 10 segundos, você assiste. E aí você, pô, que saco, né? O Double Drops que vem assim, pô, não deixa a magia parar, os alunos precisam de você, paga R$30 nesse jogo. Você fala, R$30 é um preço justo, eu posso pagar isso, né? Quanto você já gastou? Mano, eu precisei parar de jogar jogo idol porque eu baixei muito bug. Mano, eu tinha uma pasta no celular só de jogo idol. Eu já fui dono de escola de magia, eu já fui dono de uma rede de TV, eu já fui dono de uma rede de supermercado e já fui até um streamer. E esse jogo é ruim demais, mas eu joguei.
Olha, eu lembro de alguns jogos que, assim, eu me vem na cabeça alguns jogos que eu joguei, mas só pra você ter uma ideia, como eu não joguei tanto, eu nem lembro o nome. Esse é o problema. Tipo, eu lembro de alguns que, tipo, que tem exatamente as mesmas dinâmicas. Tipo, por exemplo, você manda construir as coisinhas, fica lá, beleza. E, você quer construir mais rápido? Então você gasta uma gema. Nossa, isso daí era muito, tipo, você quer construir mais rápido, você gasta uma gema. Aí, beleza, você gasta uma gema pra isso, mas, tipo, pro resto, então tem, tipo, e você geralmente, isso que eu acho muito filha da putagem, porque eles te forçam a gastar a primeira gema no tutorial. Todo jogo que faz isso, eles te forçam. Fala, mano, eu não quero gastar essa uma gema com isso, eu quero gastar essa minha gema com outra coisa mais importante, tá ligado? Do que fazer a aceleração dessa porretinha aqui, entendeu?
É isso aí, mano. Eles te dão e já, tipo, pega de volta assim, ao mesmo tempo. É impressionante.
Mas, enfim, eu acho que eu nunca joguei tanto assim, jogo idol. Assim, eu lembro que, geralmente, é que... Qual que é a minha parada? Eu começo, mas não me prende, entendeu? É essa parada.
Não, faz sentido. É que jogo idol é tão prático, porque, pô, você pode... Que nem, às vezes, que nem eu tô falando, eu quero falar com outra pessoa, tô interagindo com outra pessoa e cara, eu deixo lá rodando o jogo. Depois eu volto, aperto 2 botões, continuo fazendo o que eu tô fazendo, sabe? Ignoro o professor Drubble Drobsky lá, etc. Deixa ele falando merda. Mas eu vou fazendo coisinha, sabe? Deixa um Ed rolando, tudo bem. Então dá pra você jogar em pequenos momentos do seu dia, sabe? Tem um jogo muito bom, que ele é idol, eu acho que é idol, que é o Magikarp Jump. Pô, todos os jogos de Pokémon eu joguei no mobile. Esse jogo, ele é menosprezado, eu acho, não sei se é menosprezado a palavra certa. Ele é simplesmente um jogo muito bom. Eu acho que ele é subestimado. É porque eu não joguei o suficiente dele, né? Eu devia ter jogado mais, mas eu cheguei até, peguei Magikarp dourado e etc. Você jogou Magikarp Jump?
Eu joguei. Mas então, eu peguei a Magikarp dourado, peguei muito Magikarp, tá ligado? Mas eu lembro também, foi uma parada que, tipo assim, ele me cativou naquele momento, eu fiz meio que quase tudo que eu precisava fazer ali e depois parei. Nem sei hoje também, ainda existe ele na Play Store? Voltou a jogar?
Play Store, cara? Não faço ideia, cara. Mas ele é bom. Agora, Mugu, olha só, eu sei que você é um cara de gacha, né? Você é muito sortudo, né? Preciso falar. Nunca vi, mano. E aí, conta um pouco dos jogos gacha que você jogou, as experiências.
Na real, assim, eu tenho sorte no Pokémon. Se eu for falar do meu veneno, do meu Poison, que foi o Summoner's Wars, como eu posso explicar? Todo jogo de gacha, assim, o Mario falou um pouquinho numa hora ali, tem o bagulho que a gente fala 4 estrelas, 5 estrelas, né? Praticamente todo jogo de gacha divide, tipo, você tem personagens que você vai ganhando, de acordo com o jogo. E geralmente eles são divididos de 1 a 5 estrelas quando você recebe eles. E tipo, isso é uma parada meio básica de todo jogo gacha, tá ligado? Os personagens de 1, 2 e 3, tipo, são bem whatever, você sempre consegue e tá tudo certo. Vai ter um momento do seu, da sua vida, do seu jogo, um momento até rápido, tá ligado? Sei lá, tipo, de 1, 2, 3 meses, que se bobear, você vai conseguir todos esses 1, 2, 3, entendeu? Às vezes em 1 mês, às vezes até um pouco mais demorado, uns 3 meses, você vai conseguir tudo. Mas os 4 e os 5 são outras paradas. Os 4, geralmente, são coisas já um pouquinho mais da hora, são mais difíceis de se conseguir. E os 5 são aqueles que, tipo, você grita de euforia quando você consegue. O Summer's Wars, que é o meu veneninho, ele não tem o que a gente chama de Piritime, né? Piritime, porque é quando ele, o jogo te dá alguma invocação boa, algum 5 estrelas, porque você faz muito tempo que você não tira, né? Como, por exemplo, o Genshin Impact. O Genshin Impact, depois de 90 tentativas de conseguir alguma coisa, se você não pegou nada, você... Na verdade, eu nem sei, eu acho que o Genshin, na verdade, em 90, mesmo que você tenha conseguido alguma coisa nessas últimas outras, ele te dá. Sempre de 90 em 90 ele te dá. Tem alguns outros jogos que é tipo assim, ah, em 100 tentativas... Durante essa senha, se você não conseguiu nada, aí ele te dá. E tem o Summer's Wars. Ele fala assim: se lasca aí, otário, você vai conseguir quando você conseguir. É isso, entendeu? No Summer's Wars ainda tem uma classificação que são os monstros de luz e escuridão. Se você colocar em porcentagem, eu vou tentar puxar, não tenho certeza se é isso, que faz um tempo que eu não jogo, né? Tô limpo disso há um tempo, tá?
Gachas anônimos, é isso.
Isso, enfim. Vou colocar essa informação, não tenho certeza se é exatamente isso, mas deve ser parecido. Uma invocação normal, você deve ter uns 0,5% de conseguir uns 5 estrelas, uma invocação normal. E numa invocação de luz e escuridão, pra você conseguir uns 5 estrelas, você deve ter uns 0,30, sei lá, alguma coisa assim. É menos ainda, tá ligado? E eu nunca consegui isso mesmo jogando lá uns... Na época que eu joguei uns 6 anos isso daí. E depois voltei e tive umas recaídas eventuais e nunca consegui.
Mas hoje você tá recuperado.
É, mais ou menos.
Né? Caralho, Mug, que isso, cara?
É que tem momentos e momentos que, tipo, eu vejo que, tipo, apareceu no meu YouTube falando que vai ter, tipo, evento que vai te dar uns 5 estrelas. Eu entro e pego 5 estrelas. Faço uma coisinha ou outra, vejo que o jogo ainda é uma bosta de conseguir coisa, desculpa, e fico puto do rage e sai.
Tá certo. O que mais? Quais outros jogos você joga gacha?
Vamos lá. De gachas assim, né? Genshin, como eu falei. Ele pra mim, é uma revolução entre os gachas. Porque, geralmente, quando você fala de gacha, a gente pensa nos jogos que são cartinhas, geralmente. Ou personagens meio estáticos, coisa do gênero, né? Já o Genshin, você tem um mundo mesmo, né? Então, você acaba conseguindo jogar com o seu boneco como você quer mesmo, né? Então, tipo, ele vai um pouquinho além, eu acho, pra mim, de jogos gachas, entendeu? O AFK Arena também é gacha. Ele tem aquela parada de você conseguir os joguinhos, tipo, conseguir os personagens. Teve um jogo de... Geralmente tem jogo gacha de tudo que é anime. One Piece tem um jogo de gacha. Joguei já um pouquinho, não me pegou, por incrível que pareça. Mas um joguinho que me pegou e eu fiquei jogando por bastante tempo, do Rimuru, do Slime. Não sei se você sabe do que anime que eu tô falando.
Eu sei o anime, eu sei. Só que eu nunca joguei esse jogo.
É bom, tá? Slime Sekai Memories.
Ah, eu tô ligado.
É muito bom, eu gostei. Foi um dos jogos que... Inclusive, ele tem essa pegada de idol também, né? Tipo, de... Ele é um
jogo... você deixa lá e ele vai na dungeon, né? Eu sei.
Você deixa lá, ele vai na dungeon, vai fazendo as paradas sozinho ali também.
O jogo... Tem um jogo do My Hero Academia, eu acho que também é assim. Eu não sei se é My Hero Academia ou da Jump. Porque eu trabalhava com uma Uke que era viciada em gacha e ele baixava os japoneses, os jogos japoneses lá e ficava jogando.
Um jogo que eu joguei por bastante tempo. Eu não sei se bobear, eu nunca parei pra olhar. Talvez até se eu for olhar, não sei o que precisava fazer pra poder acontecer isso. Esteja meu nickname lá no jogo do Play 4, tá ligado? Que é o Kingdom Hearts, tá ligado? Kingdom Hearts é o
Key, né?
O X-Key, ele é um jogo de gacha também. Ele conta a história antes de... o que fez surgir o cemitério das Keyblades. Que depois, pra mim, fez todo sentido, né? Você tem um cemitério de Keyblade lá. Então, na verdade, tudo aquilo lá... Eu tô lá, tá ligado? Eu tô lá no cemitério. Faz todo sentido, tá ligado?
E você ajudou a lutar contra o Xenoheart quando foi preciso, né?
É, exatamente, velho. Então, tipo... Foi um outro jogo de gacha que eu achei bem bacana. bacana, tá ligado? Um jogo que, de gacha que eu também queria jogar, que tem essa pegada de gacha, é o do Final Fantasy VII, que saiu mais recentemente, eu não joguei. Mas eu acho que seria outro jogo bem interessante. E, assim, os que eu acabei jogando mais, eu acho que foram esses. Mas direto e reto, tinha uma época, cara, que eu joguei, acho que uns... Eu instalava jogo de gacha, tipo, um atrás do outro pra ver e testar.
Rodava, pega, ver o que saía, né?
Na real, isso é uma outra parada. Cara, tem o submundo do gacha, sabe? Tem um bagulho muito fundo lá, tá ligado? Que quando você joga jogo de gacha, tem aquela parada de re-roll. Que as pessoas criam sua conta, vê se veio alguma coisa boa. Se não veio, deleta e faz de novo, entendeu? Até conseguir alguma coisa boa. Eu fiz muito isso nesses... Principalmente nesses joguinhos que eu falei que, tipo... Eu joguei, tipo, numa época que eu talei muito jogo de gacha. Só que aí que tá, eu acho que você fazer o reroll tira todo o charme. É por isso que talvez eu não tenha me avançado nesses jogos que eu fiz o reroll.
Mas não existe charme, porque a parada do gacha é um cassino, mano. Só tá disfarçado, né?
Exato. A sensação de você conseguir os 5 estrelas, é essa a parada, tá ligado?
É tipo você ficar entrando no cassino várias vezes, só cada vez você tá com uma peruca diferente.
Mas você sabe por que eu acho que eu gostava da sensação do reroll? Era a mesma sensação de reset pra Shine.
É, mano. Quem é colecionador é um perigo mesmo.
É, então, isso entendeu? Aí eu te falo também mais um Shine, um gachazinho que, como eu falei, tá embutido dentro do Pokémon GO. Mas ele não, é um gacha free, tá ligado? Que é os ovinhos. E é uma parada que eu adoro. Inclusive, hoje eu tô muito feliz. Porque um ovo meu de 10km saiu um Pokémon Shiny. Isso é uma parada muito difícil de acontecer, velho. É muito difícil. É muito difícil disso acontecer.
É. Eu pensei que você ia falar de Pokémon Masters.
Cara, Pokémon Masters, ele tá na lista de gachas que eu joguei e parei. Peguei bastante coisa nele também, mas...
Cara, uma vez eu rodei, eu dei um roll. Eu lembro que foi na época que lançou o Blue, não, o Gary, acho que ele tava como Green no jogo, e o Red.
Ah, foi mais ou menos aí também que
eu... Eu peguei os dois numa rodada só. Eu rodei, mano, eu juro, velho, eu fui muito cagado. Eu não fiquei nem acreditava, fiquei muito feliz, claro. Mas aí eu parei de jogar, porque eu já tinha conquistado os melhores que eu podia ter conquistado ali.
Até aquele momento. O Pokémon Masters, eu acho que ele é bom, eu gosto dele. Ele tem um piri, ele é bem feitinho, eu gosto. Inclusive, é um jogo de Pokémon que tá aí até hoje, né? Ele sai atualização até hoje. Não sei quem é o louco que joga, mas a Nintendo, toda vez que tem direct de Pokémon, coloca o anúncio dele, né? Então...
É, não, acho que eles não fizeram da última vez, mas é o compromisso deles, né? Mano, tem que ter, velho. Aliás, esse jogo, ele é tão bom que a história dele é boa. Tem coisas que eles colocam extras, assim, do jogo, dos personagens que você vai conhecendo mais, assim. Isso é muito maneiro, mano. Tá? Me recomendo muito jogar.
É, então, geralmente, por exemplo, tem muito jogo desses gacha que tem lore legal, né? O Genshin tem, o Summer's Wars tem. O Summer's Wars teve tanta lore, na verdade, que eles fizeram um jogo, um outro... O Summer's Wars, eu acho que tem 3 jogos atualmente agora, no universo de Summer's Wars, né? Ai, qual que é o nome da empresa? Come to Us? Eu acho que é isso. E aí ele tem 3 universos sobre Summoners Wars e um que é muito mais focado na lore, entendeu? Tem alguns jogos de gacha que eles realmente, cara, dão um background legal ali, né?
Sim. Pra gente encerrar então, Mug, eu quero que você me recomende um jogo, conhecendo meu estilo de jogo, conhecendo quem eu sou, conhecendo... eu não sou uma pessoa azarada também pra gachas, tá? Que jogo você me recomendaria eu jogar?
Jogo mobile. É que a gente já falou de tanto jogo aqui, né? Mas eu acho que conhecendo você, é que eu te recomendaria um jogo que eu sei que você já jogou, que é o Pokémon Unite. Eu acho que é um jogo que faz sentido pra você, que você gostaria, entendeu?
É, eu pensei que ia viciar mais um Pokémon Unite, preciso falar, mas aí eu volto pro vício do LoL, cara, é complicado.
É fogo. Mas eu acho que Pokémon Unite com certeza é uma indicação aí que eu colocaria pra ti.
É, eu queria voltar a jogar com mais frequência. Mas eu preciso te recomendar um jogo, então, Mugi. Mas eu vou te recomendar, mas fique longe dele também, porque ele é perigoso, que é o Uma Musume, tá? Eu acho incrível que o jogo do Uma Musume, tipo, vende pra caralho. Eu chuto que seja mais na China ou no Japão, porque a galera gasta muito, mano. Pô, mulheres cavalo que correm uma pista de cavalo, tá ligado?
Nossa, velho, eu sei que jogo é esse, velho.
É, o anime da Uma Musume, mano.
É, eu prefiro não... Eu acho que prefiro não entrar nesse universo, sabia?
É um gacha perigoso, cara, confesso. Mas porque o jogo é bom, mano. Sabe, não tô falando que é divertido. Os gráficos são bons, o jogo é super bem feito. E acho que tá aí que é o perigo, do, porque você ganha a pessoa, o cavalo, a mulher no gacha e você ainda pode jogar. Eu acho tão errado esse conceito, cara. E aí, sei lá, né, Japão, né, então...
Eu colocaria só uma menção honrosa, que eu acho que é um jogo que... A gente tá falando bastante de jogo tipo mobile free, basicamente, que você acaba tendo microtransação e você não compra o jogo. Mas eu falaria de um jogo que, pra mim, ele tá muito enraizado no meu... Sei lá, na minha nostalgia, no meu carinho, no meu afeto. Você não vai ter microtransação, mas você vai ter que comprar ele. E eu acho que o celular é uma boa opção você jogar ele, porque tá no seu bolso e geralmente, não sei se tem nas plataformas atuais de videogame, que é o Final Fantasy Tactics. Não foi inicialmente um jogo mobile, ele foi portado, mas eu super indicaria esse jogo pra qualquer pessoa, tá ligado?
Não sabia que ele tá no mobile, é o original do PlayStation 1.
É, exatamente, o original do PlayStation 1.
É, muito bom. Conforme você tava falando, eu pensei que você ia falar do Super Mario Run do iPhone, iOS, Android. Também é muito bom, só que ele é pago, eu acho que a Nintendo errou aí, sabe? E, tipo, ele é gratuito você baixar, só que se você quiser comprar o jogo inteiro, você tem que pagar.
Foi um dos primeiros jogos que a Nintendo colocou no... fora da plataforma Nintendo, né? Então eu não sei se eles estavam sabendo o que estavam fazendo ainda.
É, eles ainda não tinham um modelo de receita, tanto que eles apostaram muito. Mas, e é importante, Fire Emblem deles mobile é bom, tá? É, também não sei como é que o jogo tá atualmente, assim, mas é um bom jogo. Muito bem, a gente falou muito dos jogos mobile, do mercado, da indústria de jogos mobile, a gente recomendou jogos mobile, mas a gente gostaria de ouvir de você, ouvinte. Se você joga jogos mobile, quais os seus jogos preferidos? Quais as suas experiências com gachas? Quais as suas experiências com alguns dos jogos que a gente comentou, com Pokémon GO? Se você jogou Summoner's Wars, WoWmug, sabe? Comente tudo conosco, não só nas nossas redes sociais, mas principalmente no nosso servidor do Discord, porque a gente está te esperando por lá para conversar sobre episódio ou sobre animes, mangás e sobre outras coisas que a gente conversa por aqui, tá? O link está no nosso site, subarashow.com.br. Também não deixe de acessar nossas redes sociais, porque a gente tem conteúdo exclusivo, tá? @subarashow em quase todas as redes, menos no TikTok, que é Subarashow Podcast, tá? Também não deixe entrar no Spotify, a gente tem perguntas lá para interação com o ouvinte. Não deixe de nos seguir se você ainda não nos segue. E não deixe de avaliar nosso podcast com 5 estrelas, porque isso é muito importante pra gente. Certo, Mugi?
É isso aí, valeu.